Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem este lindo estudo, a última aula do semestre, Uma Educação das Emoções. Hoje veremos a nossa uma aula que faz uma síntese de vários aspectos que vimos durante o semestre, sobre os elementos da afetividade em sua acepção mais infantil, quando habita adultos. Antes de iniciarmos nossa aula, vamos à Boituva e o professor Clailton fará seu primoroso trabalho, tão aguardado pelos colegas, a resenha da nossa última aula. Boa noite, professor Clailton. Pode iniciar o seu trabalho, por favor.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Quero aproveitar aí a última aula do semestre, agradecer pelo espaço que o professor concede, os colegas, pela paciência aí com esses resumos, essas resenhas que eu venho apresentando. Para mim, foi uma motivação a mais para retomar as aulas e fazer os apontamentos. A nossa aula ocorreu no dia 11 de julho. O tema foi O Concertador. Nessa aula, acompanhamos uma pequena história, um vice-conceito. Em um futuro não muito distante, uma pequena cidade estava sob o controle administrativo de uma IA. Essa IA, no entanto, começou a apresentar um comportamento estranho que causou algumas confusões na cidade. Isso em áreas como as tributações e no trânsito também, por exemplo. Os conselheiros da cidade foram conversar com essa IA, mas não tiveram muito êxito, não conseguiram descobrir o que estava acontecendo. Diante do impasse, os conselheiros resolveram chamar um técnico para que ele tentasse encontrar o defeito na medida do possível. Pudesse consertar aquela IA. Em seu diálogo com a inteligência artificial, esse técnico identificou que se tratava de uma máquina muito sofisticada, mas que na parte afetiva ela estava apresentando certa imaturidade. Quando o técnico, em uma reunião, informou aos conselheiros o que estava acontecendo, a IA ouviu a conversa e se preocupou. Ela não queria fazer mal a ninguém e chamou o técnico para uma nova conversa. Ela pediu ajuda para que pudesse fazer os ajustes necessários, algo que ela não conseguia fazer sozinha. O técnico, foi ajudar, identificou alguns comandos, que eram muito antigos, pessoas de uma sociedade em transformação, tinha inserido aqueles dados e essa parte das afetividades precisava de atualizações. E o que a IA concordou em fazer? A partir de alguns ajustes, o diálogo e a compreensão entre a IA e os conselheiros melhorou, mas a IA queria mais, ela queria que novas alterações fossem realizadas. Como resposta, o técnico disse que, a partir daquele momento, esse trabalho iria depender muito mais, dessa IA, né? Ela teria condições de se desenvolver por si mesma. Ele disse que ela deveria dar continuidade a esse amadurecimento por conta própria. E por isso, isso por uma série de fatores, inclusive por questões éticas e morais. Não seria fácil, seria uma trajetória a ser cumprida, mas que ela já tinha condições de seguir com esse trabalho. Ok, professor, obrigado.
Obrigado, professor Clailton. Aliás, eu devo muito ao professor Clailton, um estudioso, desde sempre, desde quando foi meu aluno em Sorocaba, em 1905, uma pessoa maravilhosa, querido, atencioso, trabalhador. Muito obrigado, professor Clailton. E esse semestre, como o senhor brilhou, que lindas resenhas que fez. Muito obrigado. Bem, vamos diretamente à nossa aula. Essa aula de hoje é uma síntese. Uma síntese do que nós fizemos no semestre. É uma síntese difícil, vocês verão. Muito bonita, intrincada e que vai valorizar todos os estudos que fizemos até aqui. Para isso, separei uma surpresa muito bonita para vocês, como um grande agradecimento a cada um de vocês, aos colegas que costumam fazer ao vivo, a maioria que infelizmente não pode estar aqui conosco, mas que em grande parte depois acompanha os áudios, né? E para que fique bem apontado o que vem hoje, eu quero fazer um prefácio muito lindo, que só vai fazer sentido depois, tá? Quando nós trabalharmos. Hoje nós não teremos livros. Nós trabalharemos um filme inteiro editado, né, por questão de tempo, mas um filme inteiro. Esse é o nosso trabalho da noite de hoje. E o que vem antes do filme é uma pequena homenagem ao que veremos depois. Em 1970, uma menina, a Lori Liberman é uma menina muito sensível, muito. Ela é poetisa, compositora, escritora. Também fazia, eventualmente, outros movimentos na arte. Ela foi a um show de um jovem. O nome desse garoto, Don McLean. Eu vi um show do Don McLean no sul da Inglaterra, em Brighton, uma ocasião. Uma situação dessas na vida que de vez em quando a gente consegue, né? Bom, mas muito antes disso, como eu estava falando, a Laurie Liberman foi a um show dele na década, no final dos anos 60, início dos anos 70. E ele tocou uma das músicas que não é uma das músicas mais conhecidas dele, é uma música enigmática. O título da música é Empty Chairs, Cadeiras Vazias. E ela, quando ele começou a dedilhar ao violão essa música, ela sentiu algo tão forte dentro dela enquanto ele cantava. Ela sentiu uma emoção tão profunda que ela pegou na bolsa dela o caderno que ela tinha, sempre levava com ela, e começou a escrever a letra que inspiraria uma das canções clássicas dos anos 70. Depois, compositores pegariam essa letra e fariam com ela talvez um dos hinos dos anos 70. Tudo surgiu ali. Ela depois contou sobre isso, disse que se sentiu muito tocada com o que ele estava colocando na canção dele. Vou mostrar para vocês primeiro um trecho da canção Empty Chairs, cantada pelo próprio Don McLean, compositor e cantor dessa linda música. E depois, na segunda parte, entra a Lori Liberman cantando a música que depois dois letristas e um compositor fizeram a partir das anotações que ela fez, do poema que ela fez. Lindíssimo, e que vai fazer todo sentido com o filme que vamos trabalhar. Vou partilhar a tela.
I feel a trembling tingle of a sleepless night creep through my fingers and the moon is bright. Beams of blue come flickering through my window pane like gypsy moths that dance around a candle flame. And I wonder if you know that I never understood that although you said you'd go until you did, I never thought you would. Moonlight used to bathe the contours of your face while chestnut hair fell all around case, and the fragrance of your flowers rest beneath my head, a sympathy bouquet left with the love that's dead. And I wonder if you know that I never understood that although you said you'd go until you did, I never thought you would. Never thought the words you said were true. Never thought you said just what you meant. Never knew how much I needed you. Never thought you'd leave until you went.
Anos. Alguns dos colegas que estão online vão lembrar disso que eu vou falar, que estavam presentes há 10 anos, ao sul, aqui do Rio Grande do Sul, viajando, passando pelas lindas, nossas lindas cidades fronteiriças. Se for pelo meio do estado, você vai passar por Bagé, toda a sua tradição. Se for aqui pela costa, você vai passar pela Lagoa dos Patos, mas ao sul, cidades muito bonitas e importantes, Pelotas, Rio Grande. E se seguir viagem, vai chegar à capital, à linda capital uruguaia, amistosa, Montevidéu. E foi lá que há 10 anos nós fizemos uma semana de estudos. Nós fomos de avião até Montevidéu, o grupo. Alguns colegas foram de automóvel. E de lá fomos até Punta Ballena, uma pequena e linda aldeia, com uma pousada entre o lago, o mar, e fizemos uma semana de estudos lá. Naquela ocasião, eu havia preparado um programa muito ousado, que trazia transversalidades, trazia elementos de verticalidades, as dubiedades em torno dos sistemas, várias questões que gostaria de trabalhar. E logo que iniciei os trabalhos, aqueles que já foram às semanas de estudo sabem como elas funcionam, né? Enquanto os colegas apreciam os conteúdos, eu fico muito empolgado em os colegas, muito concatenado com eles, uma interseção muito forte. Geralmente eu me coloco num lugar no qual os colegas podem ter a visão da paisagem, do mar, como agora em Torres, eles estarão olhando para o mar todo o tempo. E eu olho para os colegas, né? Fico atento. Enquanto eles apreciam a paisagem, curtem os conteúdos, eu fico muito atento às reações, como respiram, como estão vivenciando os conteúdos. Em Torres, por várias questões, recuei do programa. Os colegas que estão mais avançados, eles logo percebem quando eu faço isso e não gostam. Ficam chateados. Ah, o professor está recuando do conteúdo, está pisando no freio. Não é que eu goste de fazer isso. Em Torres, uma outra ocasião também havia feito isso. E lá no Uruguai, fiz isso porque achei que não era o momento. Não havia, para que certos conteúdos avançados possam ser passados, isso precisa de uma espécie de amorosidade, de uma porosidade do grupo que ultrapassa a dimensão filosófica e alcança outros elementos da intuição, da expressividade e um foco muito grande no que está sendo colocado. Como não ouvi isso, e a minha responsabilidade é muito grande, eu recuei, sem nenhum problema. Dei um trabalho para eles, ficaram fazendo os trabalhos, eu fui caminhar pela enseada, meditar um pouco, respirar. E quando eu voltei, estava muito decidido, não vou apresentar, vou por um outro caminho. De um tempo para cá, isso não é mais necessário. Eu posso apresentar os conteúdos, muitas coisas mudaram, né? Eu posso, mas ainda tenho todos esses cuidados, eu acho que são fundamentais, né? Esse respeito ao outro. Não posso. A filosofia clínica não é feita para mim. Ela é nossa. Então, eu preciso olhar. Vocês me dão parâmetro quando eu posso ir adiante, quando eu não posso. É uma caminhada em grupo, né? Lembrem quando a gente vai visitar países no exterior, fazemos jornadas de estudos, sempre eu coloco alguém lá na frente caminhando e alguém lá atrás para cuidar daqueles que não podem caminhar tão rápido. Às vezes vai uma pessoa idosa, ela tem problemas para caminhar, ela não pode ir tão rápido quanto os jovens que vão lá na frente, já chegaram, já estão pedindo a comida. Então, assim que a gente chama caminhada em grupo. Não é uma corrida de 100 metros. É um ato de amor, um ato filosófico. É diferente. Então, num dia, eu reuni todos num auditório e pedi lá para a coordenação ver como é que faziam tal. Conseguiram o material que eu pedia, que não estava previsto no programa, mas conseguiram para mim. E apresentei a obra cinematográfica que 10 anos depois nós vamos ver. Hoje, a mesma obra. Esta obra é do ano de 2002. E ela conta a história de um rapaz que, nas palavras dele, okay, é um homem de 40 anos, e segundo ele, literalmente, ele não faz nada. O que é uma dádiva e um grande problema para ele. Afasta muitas pessoas. Quando ele conhece uma garota, está interessado e ela pergunta: o que que você faz na vida? Ele diz: nada. Às vezes é o final de tudo ali mesmo. O pai dele escreveu uma canção de Natal. E ele vive, essa canção se tornou um sucesso, e ele vive dos direitos autorais dessa canção. Vive num apartamento, não é nenhum milionário, mas vive muito bem para os padrões ingleses, inclusive. O filme todo foi rodado em Londres. Ele é lindíssimo. Cada lugar desse que vocês verão é um dos lugares muito conhecidos da cidade, da capital inglesa, dessa linda cidade, Londres. E fizeram todo um trabalho de pesquisa. O próprio escritor da obra, que vai embasar o filme, participou. Ele era um dos produtores, aliás. E o filme. O filme é de uma felicidade completa, tudo deu certo nesse filme. Tudo. O ator principal, o Hugh Grant, não queria fazer o filme. Ele tinha outras ideias, achou o filme meio esquisito para os filmes que ele costumava fazer, mas aí contaram para ele: olha, quem comprou aqui os direitos aqui é o Robert De Niro, a equipe dele e tal, que era um dos produtores, aliás. E ele disse: bom, deixa eu ver melhor esse filme. Então, o enredo acabou fazendo. O filme é muito bonito. Foi filmado em 2 meses na capital inglesa. E uma lição para os nossos dias. Há 10 anos, coloquei este filme como um vice-conceito, tentando mostrar algumas coisas. Que certos conhecimentos certos aprofundamentos pedem prudência, pedem maturação. É muito fácil despejar matéria, largar matéria, isso, mas isso não é respeitar o outro. Respeitar o outro, na minha opinião, é pegar pela mão, um gesto amoroso, firme, conduzir com firmeza, mostrando agora não é o momento, e mostrar outras coisas. Então, esse filme mostrava um pouco disso. Alguns entenderam, muitos não. 10 anos depois, vou passar esta obra editada para que possamos conversar. Esse rapaz que vocês verão, o nome dele é Will, ele tem várias das características que vimos aqui da imaturidade afetiva. Várias. Impulsividade, não conseguir assumir as responsabilidades, delegar, culpabilizar os outros, etc, etc, etc. Usar senso de humor para fugir de suas próprias condições e realidades internas. Quase a maioria das características estão presentes, entre outras que ele desenvolve. Não é uma pessoa ruim. Vimos que a maioria das pessoas que têm uma imaturidade afetiva, de fato, não se trata de maldade, de ruindade, de manipulação, de querer machucar os outros. Não. É muito mais uma condição existencial. Ele vai nos mostrar isso. Mas também vai nos mostrar algo sublime, que é a ultrapassagem disso. E como se dá, no caso dele, dentro de uma base categorial como a nossa. De um contexto como este que vivemos. Vamos começar a acompanhar a obra, e à medida que ela for se desenvolvendo, vamos fazer várias pontuações fundamentais dentro disso que estamos vivendo. O nome dessa obra é About a Boy, sobre um garoto, né?
Na minha opinião, todos os homens são ilhas. E mais ainda, essa é a hora de ser
um grande garoto.
Estamos na era da ilha. Há 100 anos, por exemplo, você tinha que depender de outras pessoas. Também ninguém tinha CDs, DVDs, nem vídeos ou cafeteiras expressas. Para dizer a verdade, eles não tinham nada legal. Ao passo que agora, você pode se tornar uma ilha paradisíaca. Com os suprimentos certos e, o mais importante, a atitude certa, você pode ser ensolarada, tropical, um ímã para jovens turistas suecos.
Oi, é Cristina. Você sumiu, hein? Eu me diverti muito ontem à noite. Liga pra mim, tá bom? Tchau.
E eu gosto de pensar que eu talvez seja esse tipo de ilha. Eu gosto de pensar que eu sou muito legal. Eu gosto de pensar que eu sou ilha. Deliciosa, né?
Eu sei, não é?
Cris, eu acho que eu tô meio sem jeito. Acho melhor você pegá-la.
Oh, querida, vem. Ela podia ter sido sua se você se comportasse.
Pois é, né? Olha, essa sua casa está muito legal.
Ah, Barney, 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 Barney. Opa, dá um oi pro eu, anda.
Ai. Esse é o anticristo.
Oi, Barney. Como é que vai? É uma gracinha. Mas e você, Will? Já deseja ter sua própria família?
Prefiro comer uma fralda suja do Barney.
Não, ainda não. Eu acho que do jeito que tá, tá ótimo.
Ah, por favor, Will.
O que você quer dizer com por favor?
Ah, olhe para si mesmo. Você tem 38 anos e nunca teve emprego fixo e nenhum relacionamento que durasse mais de 2 meses. Eu não diria que você estava bem. Quer dizer, eu diria que você era um desastre. Então diga, qual é o sentido da sua vida?
Essa me pegou. Talvez tenha razão, talvez minha vida seja sem sentido, mas obrigado por me falar.
Will, a razão de chamarmos você aqui hoje foi... Queríamos te convidar...
O que acha de ser o padrinho da Imogen?
É sério?
Sério.
Uhum. Gente, eu estou emocionado, Mas vocês devem estar brincando. Eu não imagino um padrinho pior da Imogen. Sabe como é que eu sou? Eu posso deixar ela cair de cabeça no batizado. Eu ia esquecer os aniversários até os 18 anos. Ia dar um porre nela e... De repente, quem sabe, até transar com ela. Sério, gente, essa é uma escolha muito ruim.
Nós sabemos. Eu só achei que você tivesse algumas qualidades.
Ah, não, 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 não. Você sempre entendeu isso aí errado. Eu sou uma pessoa vazia mesmo.
E? Estamos chegando.
Mãe, você não precisa mais me levar até a escola. Eu já sei o caminho.
E se eu gostar de te levar até a escola? Tudo bem. Quem é você?
Eu sou eu.
E o que você não é?
Uma ovelha.
Muito bem. E o que faz a ovelha?
Bé.
Marcos! Eu te amo.
E... também te amo. É o Marcos. Eu te amo, Marcos.
Eu te amo.
Olha só.
Embora eu não pudesse aceitar a perturbadora oferta da Christine e do John de ser padrinho da filha deles, eu deixei que eles me apresentassem a Andy, uma colega linda da Christine. Mas eles, para variar, esqueceram de me dizer uma coisa.
Will, eu tenho que contar uma coisa.
É? É uma coisa... excitante.
Eu acho que é. Eu tenho um garoto de 3 anos.
Eu quis jogar o guardanapo no chão, empurrar a mesa e fugir.
Maravilha. Adoro crianças. É. Gosto de brincar com elas, fazer aquela bagunça. Seria uma decepção se não tivesse um filho.
Por que diz isso?
Sabe Deus. Mas por que me pareceu lisonjeiro e sedutor? Porque eu adoro crianças. Elas são tão... adoráveis. Meu Deus, o que você está dizendo, seu idiota? Ela não está caindo nessa. Mas ela caiu nessa. E nas semanas seguintes, de repente, eu virei Will, o bonzinho. O filho dela se amarrou logo em mim, principalmente porque, quando nos conhecemos, eu levei ele até o zoológico e segurei ele de cabeça para baixo, pelos tornozelos. Eu gostaria que os relacionamentos humanos fossem sempre assim. Aí que eu percebi que com mães solteiras, particularmente as que foram feitas de gato e sapato e finalmente foram abandonadas pelos pais de seus filhos, você acaba virando assim, mais ou menos o que... bom...
Você é uma pessoa maravilhosa.
Ah, não, não sou não. Mas era difícil ser maravilhoso o tempo inteiro. Até que eu comecei a pensar se a Andy não era exatamente o que eu estava procurando.
Will!
Por exemplo, uma noite ela se atrasou para o cinema porque a babá não apareceu. Aquilo me irritou muito.
Tá tudo bem?
Estou.
E houve problemas mais profundos do que esse. Ela não conseguia ficar lá em casa. E ela não tinha DVD, parabólico ou TV a cabo. E aí ficávamos sempre presos, vendo um filme idiota pra televisão sobre um garoto com leucemia.
Lamento dizer isso, mas não há nada que possamos fazer.
Meu Deus, não, por favor, não.
Eu ia ter que acabar com isso. Mas sendo Will bonzinho, eu não ia gostar de voltar ao meu papel habitual de Will, o idiota irresponsável, emocionalmente retardado.
Como é que é? Você está terminando comigo? Ah, seu...
imbecil egocêntrico.
Eu não acredito, seu sem vergonha, que perdi todo esse tempo com você.
Seu inútil. Superficial e fracassado.
Multiplica por 10, 100 e 1000.
Hanging around, nothing to do but throw. Rainy days and Mondays always get me down.
Observem que o Marcos, esse menino, ele cumpre funções muito interessantes mediante contrastes quanto ao Will. Por exemplo, Marcos assume o que sente, expressa o que sente, vivencia suas coisas. Ele utiliza roupas muito diferentes das roupas que os escolares utilizam, quando possível. Se alimenta diferente, age diferente. tem uma relação diferente com a mãe dele, que é uma mulher que durante a obra inteira apresenta graves questões emocionais. Aquilo que na medicina se chama de depressão, quadros muito sérios de depressão. Ela passa boa parte do filme chorando. E mais de uma vez, atenta contra a própria vida dela. E o que é um drama para o menino. Procura entender essa mãe, nem sempre consegue. Interagir com ela, nem sempre consegue. E vice-versa. O escritor da obra nos coloca diante da legitimidade de uma vida que não nem por isso será fácil, bonita e tudo se resolverá bem. Não. Mas é uma vida tão mais rica, profunda e verdadeira, que, em contraste com a vida do Will, faz uma verdadeira ruptura existencial. São mundos que praticamente nem se visitam, nem se conhecem. Esse menino passa bullying na escola, tem dificuldade de fazer amizades. Pelo lar que ele tem, ele é vegetariano, os amiguinhos todos, a maioria não é. Ele gosta de músicas mais simples, gosta de pequenas, um pandeirinho para ele é um grande presente. É a vida que ele tem, ele vive e encontra muitas dificuldades. Mas em nenhum momento, durante o filme inteiro, ele recua a ponto de dizer eu quero então ser como a maioria parece ser. Ele não tem ilusões quanto a isso. Se é difícil como ele é, ele acha que é o caminho que ele tem. E ele tenta amadurecer dentro desse caminho e amadurece. Já o Will, não. Estacionou em algum lugar da existência. Costuma fazer piadas sobre ele mesmo, que é uma maneira de afastar críticas muito óbvias que costumam surgir e pesadas. Vive num apartamento muito confortável, compra bons CDs. Lembrem que a obra é ambientada nos anos 90, né? Então, a época dos DVDs, dos CDs. E ele vive esse mundo, ele usufrui esse mundo, tudo que a sociedade dos homens tem para dar como prêmio àqueles que chegam lá, nas suas várias modalidades, ele mostra. E sabe o que ele colhe com tudo isso? Vazio. Completo vazio. Um vazio tão profundo que o distrai da própria localização existencial. Não que ele se importe com isso. Há muitos elementos aqui importantes. Agora, uma pergunta a vocês. O que ocorreria, e vejam que o cineasta, o próprio escritor da obra, estava presente, era produtor, não é? E os cineastas, aliás, são dois, a Chris e o Paul Wise, são os dois cineastas que fizeram a obra. Observem como eles fazem as modulações. Eles passam do menino para o homem, do homem para o menino. Às vezes, na mesma cena, você vê a imagem cambiando, mostrando os contrastes. Qual é o contraste que eles querem nos mostrar com isso? Querem recomendar, aconselhar que tenhamos a vida que esse garoto tem? Não, eles não querem nos dizer isso. Como também não querem recomendar. Eles mais nos convidam a refletir. Mostram o que há de interessante, o que há de não interessante nas vidas dessas pessoas, mas vão fazer um encontro dessas pessoas. Um encontro muito improvável. O que há que possa uni-los? Aparentemente nada. Qual é o interesse que há na aproximação dos dois? Uma obra memorável e um discurso poético para os nossos dias. Para corações encarcerados, para almas perdidas, para pessoas dilaceradas, para gente que se fragmentou pelo caminho e acha que não há mais estrada. Esta obra não chega a ser um hino de esperança, mas um convite à reflexão sobre a esperança. Thank you.
Nick. Oi, Mark. Vão ao clube do computador depois?
Marcos.
Ai, Madonna. Vai cantar aí pra gente. Você vai gostar, não vai?
Parece Spice Girls, são três.
Ah, é. Spice Girls. Essa não, minha bola já era.
Ah, Marcos, é que a gente não quer mais que você ande com a gente, tá?
Por que não?
Ah, é por causa deles.
Mas eles não têm nada a ver comigo.
Ah, tem sim. Nunca tivemos problemas com eles antes de andarmos com você. Agora temos todo dia. Desculpe, mas todo mundo te acha esquisito. Mas é só um pouco...
Tá bom.
Tchau.
E o que você faz, Will?
Eu? Bom, já havia mentiras demais pra eu lembrar, então eu disse a verdade.
Nada.
E antes disso?
Como assim, antes de eu não fazer nada?
É.
Eu não fazia nada.
Então você nunca trabalhou?
Bom, eu fazia uma coisa aqui, outra ali.
Nada.
Doideira, né?
né?
É. Incrível. Meu Deus, eu ia ter que contar a ela. Não, sabe o que é? É que, na verdade, meu pai, ele fez uma música em 1958, que é muito famosa, e eu basicamente vivo dos direitos dela.
Você conhece o Michael Jackson? Ele ganha 1 milhão de libras por minuto. São 60 milhões de libras por hora.
Infelizmente, eu não ganhei 1 milhão de libras por minuto, sabe?
Quem é quanto? Marcos?
Eu estava começando a imaginar se a gente ia ficar com aquele garoto o dia inteiro.
Então, qual é a música? Se vive dela, eu já devo ter ouvido.
Ah, é... O trenó do Papai Noel. Tomara que não cante.
Look who's coming round the bend. It's Santa and his reindeer friends. With a ho, 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 and a hey, hey, hey. It's Santa super sleigh.
Todo mundo sempre faz isso com você?
Ah, não. Eu acho que vocês foram os primeiros.
Ah, desculpe. Eu não entendo. Quanto você ganha com isso? Os cantores natalinos têm que te pagar 10%?
É, deviam, mas nem sempre dá pra pegar esses safados. Bom... Você sempre cuida dele, do Marco?
De vez em quando. A mãe dele fica indisposta às vezes.
Você chama de indisposição? Eu chamo de loucura.
Ela não é louca, Marcos. Só precisa de um fim de semana para se acalmar. Olha, quando você chegar em casa, ela vai estar novinha em folha.
Nossa, o que, é isso aqui, hein?
É o pão caseiro da mamãe.
Ah, parece muito bom.
Não é, não. É saudável.
Eu estava tentando dar comida para ele.
O que é aquilo ali boiando perto dele? É o pão da sua mãe? Que isso, Marcos? Não precisava jogar o pão todo, podia matar a mim.
Foi você que jogou um pão enorme para os patos?
É, estava, mas eu contive ele agora. É, coisa de criança, entende, né?
E ele matou o pato.
Não, desculpe, entendeu mal. O pato já estava morto, ele estava jogando pão para tentar afundar o corpo, porque a Megan estava se sentindo mal. Marcos não mataria um pato, né, Marcos?
É, eu adoro patos. Eles são os meus segundos animais preferidos, depois dos golfinhos que matam tubarões com o focinho.
Eu vou entrar para pegar.
Como conseguiu meu número?
Com a Suzy. Achei que gostaria de me levar para passear no sábado.
E por que você achou isso, Marcos?
A Suzy disse que a gente se deu bem.
Disse?
É, e você disse até logo.
Eu disse o quê?
Até logo. Na noite que você se despediu da gente, você disse até logo.
Tá, já entendi. É, eu disse até logo, é verdade. Bom, acontece que eu tô com a vida um pouco agitada no momento, então eu...
Por quê? Pensei que não fazia nada.
Pois é, mas eu tenho que cuidar do Ned. E, na verdade, eu até tô levando ele pra escola agora.
Que barulho é esse?
É o cortador de grama. Então, sabe, não ia dar tempo. É, não ia... É, só um minutinho, Marcos, só um minutinho, por favor. Peraí, só um minuto, tá? Aí eu pensei, por que não? Por que não levar o coitado pra almoçar? Eu podia ser o tio Will. O tio Will legal, rei das crianças. Tá bom, Marcos. Tudo bem.
Eu vou se você levar a minha mãe também.
Ela tá dura, então a gente vai em um lugar barato ou você vai ter que pagar pra ela.
Olha, não fica dando voltas não, Marcos.
Por que eu daria? Somos pobres, você é rico, você paga. Você pode levar sua filha se quiser.
Como é que vai? Quer dizer, como se sente?
Ah, meu estômago tá bem. É.
Legal, é.
Mas ainda devo estar meio maluca. Esse tipo de coisa não passa de um dia pro outro.
Não. Não. Não.
Se a mamãe queria fazer o Will casar com ela, tinha que parar de fazer esse tipo de piada. Mas ela está bem. Colocou o casaco felpudo e os brincos de uma amiga que visitamos no Zimbábue.
Parece que o garoto acha que isso aqui é um encontro. E a mãe dele, sem dúvida, é uma doida. Parece estar usando um tipo de roupa do abominável Homem das Neves. Melhor ser bem rápido e com certeza não vamos pedir
nova.
I heard he sang a good song. I heard he had a style.
É claro que eu sabia que a música não ia durar para sempre, que eu logo estaria em casa, enfiado na cama. Eu sabia, mas eu não sentia isso. Eu devo ter enlouquecido. Eu só queria sair com a Suzy. Eu acho que isso aqui é um castigo. A pior parte era quando eles fechavam os olhos.
Fica com a gente, Will.
Ah, sabe o que é? Que eu tenho que ir embora. Obrigado. Esse é o problema da caridade. Você tem que sentir as coisas, porque só assim você ajuda as pessoas. Como quando eu fui voluntário para ajudar a fazer sopa numa cozinha. E quase consegui. Ou quando trabalhei nos telefones na Anistia Internacional.
Sabia que na Birmânia você pega 7 anos de cadeia por contar piadas? Na próxima vez que você rir, eu quero que lembre do Papalei, o humorista birmanês.
Estamos num estágio crucial assim, na nossa luta pelos direitos humanos na Birmânia, que estão sendo violados pela junta militar.
Precisamos mais do que nunca do seu apoio. Juntos podemos fazer a diferença para as pessoas que realmente precisam.
E o que seu namorado diz a respeito?
Precisam de nós.
Ah, não, peraí. Tá dizendo que não tem namorado? Isso é violação dos direitos humanos. Uhum.
Desse encontro de improbabilidades, muitas coisas começam a fluir, muitas coisas começam a acontecer. Observem que o Will, nesta obra, ele mente, independente do que ele alegaria como a necessidade de mentir. A mentira surge pelo hábito, como um maneirismo. Uma forma de ser. É possível construir algo com isso? O que é possível construir com isso? Outro elemento muito importante, e ele logo no início desta obra já nos diz que ele acha que, sim, vivemos uma época dos homens ilhas e que ele é uma ilha. Ele assume essa identidade, essa realidade. E se harmoniza com ela. O garoto segue uma outra trilha, completamente diferente. Quando a mãe passa mal, ele fica com essa amiga da mãe. E é através dela que ele conhece, que os dois se conhecem. Ele tem uma ideia. Como um menino de 11, 12 anos, ele acha que se a mãe tiver alguém, um namorado, ela vai se sentir melhor, não vai passar o tempo chorando. Ele se importa. E a obra é bastante pontual quanto a isso. O adulto, o Will, na verdade, que é uma caricatura de uma época, não se importa. Realmente ele não se importa. Ele não quer o mal de ninguém, mas também não quer o bem. Ele só não quer ser importunado nesta ilha na qual ele vive. Até tenta fazer algumas algumas ações, mas não há profundidade em nada. A vida funciona no raso. É assim que ele é. Quer dizer que ele é errado, que ele é mau, que ele tem uma patologia, precisa de ajuda? Não, claro que não. Isso é um modo de ser, como milhões de modos de ser. É a maneira como ele vive. E não é a maneira como um menino vive, que se importa, que ama, que quer o bem da mãe dele. São escolas diferentes de ações e pensamentos. Mas o que acontece que o garoto, que já percebeu isso, já percebeu que o outro mente o tempo inteiro praticamente, o que leva o menino a achar que este homem serviria para a mãe dele, a quem ele ama? Bem, o menino não está vendo apenas a mentira, não está vendo apenas isso que o outro mostra no seu cotidiano. Um elemento completamente vazio, um hedonismo completamente esvaziado de premissas de valores e profundidade, nada. O menino não vê só isso. De alguma maneira ele conseguiu ir além disso e viu um ser humano. Viu alguém que tem questões boas, viu alguém que tem profundidades interessantes, filosóficas e espirituais. Como ele conseguiu isso? Uma das respostas é que para pessoas que se desenvolveram emocionalmente, como é o caso desse garoto, Marcos, com apenas 11, 12 anos, ele consegue vislumbrar isso. Não é difícil. Com quem quer que ele tome contato, provavelmente ele vê além do óbvio, além do usual, coisa que para o outro é completamente distante. O outro seguia, vocês podem ver pelos pensamentos dele enquanto as coisas ocorrem. Quando a moça diz que tem um filho de 3 anos, o que ele pensa, etc. e tal, é completamente diferente. Uma aproximação muito delicada, não é? Marcos acha que ele poderia namorar a mãe do Marcos, o ser humano que habita ele, mas esse garoto não tem experiência na vida, não tem estradas longas na vida, ele só tem 11, 12 anos. Ele não entende certas coisas que mais 10 anos de vida provavelmente ele já saberá. Certas improbabilidades, certas questões que pedem muito, muito cuidado. Aqui ele é um menino. Bem, ainda não chegamos na pontuação exata das afetividades, no qual nós abriremos toda a síntese de um semestre, mas estamos caminhando para lá.
Você não tem filho, tem?
Quê?
Você não tem filho, tem?
Claro que eu tenho filho, do que você está falando?
Não tem não, eu andei te observando, você não tem filho.
Ué, e o que é que deu em você, ô garoto?
Nada. Só que você mentiu pra mim, pra mamãe, pra amiga da mamãe. Posso entrar?
Não.
Por quê?
Porque eu tô ocupado.
Fazendo o quê?
Eu tô vendo TV.
Eu posso ver com você se quiser.
Gentileza sua, Marcos, mas eu sei fazer isso sozinho, obrigado. Você não tem dever de casa pra fazer?
Tenho. Quer me ajudar?
Não, eu não quis dizer isso. Eu quis dizer vai pra casa e vai fazer o seu dever.
Vamos fazer o seguinte. Eu não espalho que você não tem filho se sair com a minha mãe.
Vem cá. Por que você quer que sua mãe saia com um cara como eu?
Eu não te acho ruim. Quer dizer, você mente, mas fora isso você parece legal. E ela tá triste. Acho que ia gostar de um namorado.
Tá, olha só. Eu não posso sair com alguém só porque você quer, Marcos. Eu também teria que gostar dessa pessoa.
O que é de errado nela?
Não há nada de errado com ela. É que a coisa funciona assim, entende? Você... Ai, meu Deus, estou discutindo com você. Vai pra casa, garoto. Vai pra casa.
Tá bom. Mas eu volto.
Que medo. Foi o melhor que eu pude dizer. Que medo. Mas pra dizer a verdade, eu estava com medo. I'm ready to die. I'm ready to stay. I'm glad to be alive. I'm ready to die.
Jane, tchau. Jill, tchau. Carol, tchau.
Tchau. Tchau.
E de mim, arrivederci. Tchau.
Obrigado. Até mais.
Ah, é? Acertei.
É isso mesmo. Outra lata para a Rosca.
Bom, em homenagem a Harris Christian Funk, que também inventou a dança de biscoito. Contagem regressiva.
Você sempre soube que eu ia ser vegetariano?
É claro que sim. Não decidi no calor do momento porque ficamos sem salsichas.
Mas você me perguntou se eu queria ser vegetariano?
O quê? Quando você nasceu? Não, eu aqui cozinho. Eu não quero cozinhar carne, então você come o que eu como.
Como é que vão as coisas em casa?
O quê? Minha mãe?
É.
Ela está bem.
Quer dizer que ela... sabe?
É, sei. Não, não é desse tipo.
Isso te incomoda?
Se me incomoda?
Está vestida?
Todo santo dia. Por isso eu vim pra cá ao invés de ir pra casa. Um pouco. Quando eu penso nisso.
Eu acho que você não devia ser.
Como era seu pai?
Meio triste. Ele fez uma música horrível que virou um grande sucesso e aí passou o resto da vida tentando fazer uma melhor.
Você quer fazer música como ele? A guitarra é pra isso?
Não.
Tudo bem, eu acho que você tem razão. Eu também andei...
Então é só pra parecer legal.
É.
Eu gosto do trenó do Papai Noel.
Nós percebemos pela caminhada da obra que o menino faz chantagens com ele, não é? Diz pra ele que se não namorar a mãe dele, ele conta para as pessoas que ele mente. Entre outros elementos, está crescendo, está experimentando uma série de coisas. Questiona o padrão de vida, o que acontece, as escolhas que a mãe faz, ele questiona. A obra se aprofunda. À medida que eles interagem e vejam, o garoto falou para ele por que vai até a casa dele todos os dias, né? É muito difícil voltar para casa. Não tem para onde ir. E ali, também não é o lugar predileto do menino, provavelmente aqueles programas de televisão nada tem a ver com ele, mas ele pode respirar de uma vida que é muito difícil, muito complexa. Mas o menino está caminhando, afetivamente está se desenvolvendo. E em alguns aspectos já ultrapassou muito esse adulto de 40 anos com quem ele conversa. É um encontro que traz várias complexidades, vários elementos contrastantes, vários dilemas, né? Esse adulto, observando como essa criança age, como ela é, pode se encher de justificativas, pode se encher de ressalvas para continuar sendo como é, uma ilha. E, na verdade, uma afetividade infantil, enquanto o menino cresce. Lembrem Durante o estudo que fizemos em uma educação das emoções, foi colocado, entre outras coisas, que uma pessoa que possui uma afetividade marcadamente infantil, tem 30, 40, 50 anos, ao observar comportamentos, situações de pessoas que afetivamente amadureceram, usualmente encontram ressalvas. Elas olham tudo isso de um ponto de vista infantil. Não tem como ser diferente. E é deste ponto de vista infantil que elas veem. Nossa, é terrível ser adulto. Olha, tem que assumir compromissos, tem que fazer coisas que não se gosta, tem que ir a lugares, tem que não sei o que. Nossa, não é, eu não quero, não tenho por que amadurecer, etc. Então, não é assim? É um diálogo falido. Não tem como... A pessoa não faz alteridade, ela faz espelho. É diferente. Espelho. Atendendo uma determinada pessoa que se queixa muito, muito, muito do marido, num dado momento foi colocado a ela se ela conseguia compreender também as razões do marido. E a resposta para isso foi um arrazoado, uma avalanche de coisas que, mais uma vez, estavam distorcendo, que ninguém a compreendia. A questão foi, você consegue também ver o ponto de vista do seu marido ou só o seu ponto de vista é válido? Há muitas maneiras de inviabilizar o discurso do outro, muitas cegueiras, muitos pontos cegos, e que basta você se aproximar, eles se tornam evidentes. Aqui, no entanto, nós temos alguns elementos de desenvolvimento importantes. Quando eles interagem, vai ficar nisso a história? Eles vão ver televisão, até que a mãe do menino melhora, ele volta para casa, é essa a história? Não, não é. Como eles se aproximaram, fizeram uma interseção, problemas de lado a lado começam agora a vir para essa interseção. E vejam bem como vão interagir com esses problemas. No episódio que vem agora, o menino passa por um bullying na escola. Os garotos não sabem como entender. Alguém que fala sozinho, alguém que canta no meio da aula, alguém que retribui ao que a mãe fala e diz, mãe, eu também te amo. Para quem tem 11, 12 anos numa escola como aquela, muito, muito improvável que passe impune. Então os meninos jogam coisas nele, correm atrás dele. Vamos ver essa passagem que vai mostrar agora que a interseção, que até então parecia meramente superficial, já ganha agora profundidades maiores. O que vai decorrer daí? Como um adulto, com uma emoção marcadamente imatura, vai se relacionar com uma criança de 11, 12 anos que marcadamente está em processo de amadurecimento segundo os nossos padrões de época? O que decorre daí? Muitas coisas. Vamos ver o que decorre segundo esta ordem.
De animais de hoje, o astuto Arminho deixa todo mundo alerta em Somerset.
Sou eu? Eu sou o expulso das caras. Rápido, vão embora daqui.
Quem eram aqueles?
Quem?
Como assim, quem? Os que estavam lá fora jogando doce na sua cabeça.
Ah, eles. São só os garotos mais velhos. Eles me seguem depois da escola.
Isso acontece sempre?
Nunca jogaram doces. Acabaram de inventar isso.
Eu não estou falando dos doces. Estou falando de tentarem te matar.
Ah, é, eles me perturbam muito. Sabe, pelo meu cabelo, minhas roupas e por cantar e essas coisas.
Por quê? Por cantar?
Ah, às vezes eu canto alto, sem notar.
Essa ideia não é das melhores, né?
Eu disse que fazia sem notar, né? Acontece. Eu não vou fazer de propósito, eu não sou idiota.
Olha, sabe qual é o meu conselho? É tentar ficar longe das pessoas, tentar ficar invisível.
Como é que eu vou ficar invisível? Alguma coisa aqui nessa casa é invisível? Eu acho que não. Eu tento não pensar nisso. É só... Acontece que eu não queria isso, mas é minha vida. Eu não posso fazer nada.
Não. A gente pode fazer uma coisa, Marcos. Você vem comigo.
Fiquei preocupado do Will me levar à sala da diretoria. Mas em vez disso, ele me levou às compras. Eu não entendo.
Tá bom, a gente começa pelos pés, ok? Não posso te deixar invisível, mas posso fazer você se misturar à multidão.
Eu não sei, Marra. Ele tem essas tirinhas.
O nome disso é Velcro, é uma nova tecnologia revolucionária. Ai, santa paciência. Não é difícil, não, olha. É, esse aqui é meio difícil.
Está tudo bem aí?
Está tudo bem, obrigado. Oi.
O seu pai está na moda, não está?
Pronto, está se achando legal, né?
Sei lá. Está me achando legal?
Tá aí, Marcos. Tô te achando legal.
É.
É isso aí. Esse é o jeitinho de andar legal, hein? Maneiro. Bate aqui. De repente eu fui tomado por um surto extraordinário de bem-estar. Será que é isso que as pessoas querem dizer com estar nas alturas? E só custou 60 libras.
Dinheiro cartão.
Eu fiz um garoto infeliz, temporariamente feliz. E eu não tinha o menor interesse nisso. E eu nem queria transar com a mãe dele.
Marcos! Cadê seus sapatos?
Eles roubaram.
Surgem os problemas típicos de uma interseção mais profunda, não é? Will começa a ter contato, este adulto, este homem de 40 anos, começa a ter contato com os problemas deste menino de 11 anos. Como bullying. O que, que ele sugere para isso? Via interseção que se transforma cada vez mais profunda, a interseção, ele sugere ao outro, fique invisível ou misture-se com os outros. É o que ele faz. Não é interaja, não é aprofunde, não é alteridade, é espelho, é diferente. Postura infantil. O menino responde a eles nada que é invisível. Tudo tem suas funções, tudo. E veja, ele estava se referindo a objetos quando ele fala isso. Ele diz que ele não percebe as coisas que ele faz, mas que é assim, é isso que acontece. Vejam, ele enfrenta o problema, assume o que se passa, tenta alternativas, ele não sabe ao certo o que fazer. Uma criança está em desenvolvimento. O outro, então, insiste para que ele se misture e acha que se vestir o garoto como os outros se vestem, isso estará resolvido e sai com ele para comprar um calçado caro. Aqui nós temos alguns elementos importantes. Considerem, dentro disso que estamos vendo, um fator. Quando eles estão na loja comprando calçado, vocês ouviram o que este homem de 40 anos coloca? Primeiro que, durante um momento, ele se distrai, se diverte, até que se aproxima uma vendedora e ele, conforme vocês sabem, os padrões de infantilidade, etc. e tal, já se engraça com a moça, mas ele se vê no espelho. E o que ele vê no espelho, que ele para e por alguns segundos ele considera? Ele vê um homem de 40 anos, não um garoto de 15 ou 20, que poderia namorar aquela menina. Mas isso logo desaparece. E então, via interseção profunda que ele tem com esse menino agora, ele diz que está se sentindo muito bem. Algo que ele não sabia, não tinha experienciado. Sabe o que é isso? Alteridade. Vamos a um exemplo simples. A pessoa tem 35 anos, 40 anos, vive sozinha. Num apartamento bonito, com uma sacada, trabalha, tem um emprego estável, recebe muito bem, etc., e vive semelhante a ele. É Natal. O que ela pensa? Vou comprar um tênis, um calçado para o meu filho? Ela não tem filho. Vou dar de presente para fulano? Vou até uma casa de caridade? Ela pensa assim? É usual pensar assim? Ou é usual, no nosso contexto, que a pessoa pense que ela vai trocar o automóvel dela? Vai comprar uma roupa de grife muito cara para ela, mas não é mais usual essa segunda opção? Pois é o que estava acontecendo ali. Ele pensava sempre nele mesmo, é só ele que existe na ilha dele. Agora, via intercessão, via alteridade, ele viu, experienciou o privilégio de ter alguém, o privilégio de amar, o privilégio de partilhar, o privilégio do outro. Um princípio de crescimento afetivo para os padrões da nossa época. Difícil para alguns, intransponível para outros. Uma tentativa. Alguns no meio do caminho sucumbem, outros conseguem. Ele experimentou por alguns segundos isso. Isso alcançou a alma deste homem? Foi suficiente para movimentar algumas coisas? Durante o semestre, os senhores estudaram que, em muitos casos assim, após uma pequena melhoria, há um grande recuo. Isso acontece por muitas razões. Medo, não saber como prosseguir, o que virá depois, o susto de ter se permitido determinadas coisas, vários elementos assim. E vejam, a atitude que ele toma tem consequências. Quando ele comprou esse tênis para o menino, ele observou mais para o futuro o que isso acarretaria? Ele não observou nada disso. Ele não tem qualquer fluência para observar isso. E bateram no menino, tiraram o tênis dele. E esta cena que vem agora mostra, também do lado do Marcos, desse garoto, mudanças significativas. A mãe do Marcos vai com o garoto, lá onde está o Will, com uma moça no restaurante, tomar satisfações. Afinal, o filho dela aparece em casa molhado, encharcado, com os pés na água, chorando. É claro que ela ama esse filho e vai tomar satisfações. Vamos ver essa cena que é muito, muito importante nessa caminhada de transições.
O Will entendeu, e a mamãe não. E era para ser o contrário.
Vai ver que você não teve muito contato com crianças
antes. Olha aqui, eu fui criança, eu frequentava a escola, eu sei a diferença entre crianças que não se adaptam e crianças que são infelizes. E olha só para ele, pelo amor de Deus, será que não dá para perceber que ele é muito infeliz? Pelo amor de Deus, uma mulher então que diz uma coisa dessas e...
Caramba!
O que deu em você?
Nada. Senti vontade de gritar.
Meu Deus, que família.
Will, assim está perturbando os outros clientes.
Ah, tudo bem, desculpe, eu já acabei.
Tá, tudo bem, então você não vai.
Por quê? Não vou não, não vou. Olha, não se preocupa não, tá bom? Eu não vou mais abrir a porta pro Marcos, tá legal? Eu vou adorar me livrar de vocês dois, na boa. Anda, saiam fora, podem ir. Desculpe.
Então é assim, né? Vai sair da vida dele assim.
Como é que é?
Vamos dizer que esteja certo e eu errada. Vamos dizer que eu não entendo nada do mundo do Marcos e que você milagrosamente entende. O que vai dizer sobre isso?
Bom, eu não vou fazer nada, ele não é da minha conta, ora.
Ai, meu Deus, como você é egoísta.
É o que eu sempre digo a ele. Está sempre em primeiro lugar.
Mas eu sou sozinho. Se sou só eu, estou sempre em primeiro lugar porque não tem mais ninguém.
Tem sim, tem o Marcos. Você já está envolvido e ele continua indo à sua casa. Agora eu entendo por que razão você entrou na vida dele e não pode dar um chute nele, você não pode excluí-lo. Homem algum a uma ilha.
Ela tem razão.
É, tem sim.
Não, não tem não, está errada. E alguns homens são ilhas, eu sou uma ilha, eu sou Ibiza.
O que você está dizendo?
Quer passar o Natal lá em casa?
Uma coisa eu tinha que admitir. O garoto ficava entusiasmado com qualquer presente idiota.
Nossa, um pandeiro! Obrigado, mãe. Não é legal, Will?
É muito útil.
Quando eu vi na loja, eu pensei, isso é perfeito. Achei que você pudesse tocar no concerto da escola. Sei lá, formar um grupo popular. Fazer amigos.
Talvez, mãe.
Olha, quando você canta, o meu coração se enche de alegria e felicidade.
Obrigado, mãe.
Tá bom. Agora é o meu.
Puxa, que legal. O que é?
É um CD, Marcos. É do Mystical, é bem legal. Vai gostar.
E que tipo de música faz o Mystical?
Eles fazem world music.
O que? Rebolar?
Um balanço, rap, esse tipo.
Rebolar? Ele é marroquino?
Nós não temos aparelho de CD.
Mesmo assim, obrigado.
Eu sei que vocês não têm aparelho de CD, então comprei um pra vocês.
Legal.
Garoto de sorte.
Olha, mãe. Abre o seu, Will.
Ah, obrigado. Manual do pai solteiro. Marcos, isso é uma piada?
É.
Nada mal.
Oi, desculpem o atraso.
Perdi alguma
Nada,
coisa?
Nada, vamos entrar.
Ah, Feliz Natal.
Oi, Feliz Natal.
Oi.
Oi. Há quanto tempo, né? Cadê a Megan?
Está com o pai. E onde está o Ned? Vai passar o Natal com a mãe?
Bom, eu... Eu acho melhor eu ir embora.
Você podia ser o Papai Noel. Para pegar as moças do couro.
Você é Papai Noel profissional? Que lindo.
Ok, gente. É isso. Então eu vou embora. Muito obrigado, hein? Foi ótimo.
A Suzy tem todo o direito de expressar a raiva dela, Will.
É, já expressou e agora eu tenho todo o direito de cair fora. Então, muito obrigado. Tchau.
Peraí. Ele é meu amigo, eu convidei ele. E eu aqui tenho que dizer quando ele pode ir.
Mas eu não mandei o Will embora, Marcos. A Suzy está zangada com ele, como tem todo o direito de estar, e disse isso a ele.
Ela tem razão, Marcos. Deixa pra lá, tá bom?
Ele só inventou um filho por 15 dias. Que há? Isso não é nada, não é? Até o pessoal na escola faz pior todo dia, mãe.
Acontece, Marcos, que o Will já saiu da escola há muito tempo. Já devia ter crescido e não enganar as pessoas.
Com certeza.
Não é justo atacar ele assim. Ele tem se comportado muito melhor. Ele me comprou tênis, me deixou na casa dele, mesmo não querendo. E sabe do que um garoto precisa.
Do quê? Calçados caros e música obscena? Olha, se você realmente precisa de alguma coisa, nós vamos conversar sobre isso.
Não vamos não, porque a argumentação não é essa. É uma discussão e você sempre ganha. Por que não me diz o que fazer?
Porque eu quero que você pense por si mesmo.
Tá bom, estou pensando por mim e quero que o Will fique, porque todo mundo já errou na vida. Lembra de quando conhecemos o Will? Você lembra por quê? Porque você tentou...
Foi porque você jogou um pão enorme na cabeça de um pato e matou ele. Foi por isso.
Como é que é? Tudo isso por um pato?
Nós vamos comer pato? Que delícia!
Claro que não íamos comer pato. Em vez disso, comemos pão de nozes com molho de cenoura.
Não, ficou bom.
Sentado ali, eu tive uma sensação estranha. Eu estava gostando. Eu não gostava do Natal antes. A minha mãe me fazia cantar o trenó do Papai Noel na frente de um bando de tios e tias inebriados só para mexer com meu pai, eu acho. Mas o Natal na casa do Marcos... Bom, eu tenho vergonha de dizer, mas me fez sentir um calor indistinto. E eu responsabilizo diretamente esse calor pelos fatos estranhos.
Quando ele, essa mãe do Marcos, vai até o restaurante fazer uma queixa legítima. Afinal, a vida do filho estava em risco. Diante da atitude que ele tinha tomado e ela queria saber o que estava acontecendo. Diante disso, ele fala algumas coisas para ela que são surpreendentes. Que até então, quem acompanha tanto o livro quanto o filme, acha improvável que alguém como o Will tenha percebido que o Marcos de fato é uma criança infeliz. que de fato tem questões existenciais graves e delicadas, não é? O que aparece é que ele nem sabia da essência do Marx, que ele via aquele menino como um tipo esquisito e pronto, e era isso que se podia imaginar. E, no entanto, ele mostra que não é isso, que vai muito além disso, que ele já percebeu parte do que se passa com esse garoto. Tristeza, infelicidade, inadequação e outras coisas. E ele fala para Samu. No entanto, ele também descarta com uma frieza e com uma falta de emoção impressionante, não é? Pode ir embora, não tem mais. Como se cortasse com uma tesoura uma fita e terminou. Algo que muitas pessoas que possuem uma afetividade imatura costumam, em diversas maneiras e muitas vezes, fazer. Não que vá terminar. Geralmente a pessoa fica com mágoas, remorsos, às vezes culpas, raivas e outras coisas. Mas por hora faz isso. Esta mulher tem uma atitude de uma pessoa madura. Ela senta e diz: espere aí, também não é assim. Você já está na vida do meu filho. Você já interage com ele. Ele se importa com você. Não é mais assim. Não se descarta pessoas dessa forma. Não quando se tem uma afetividade madura. Interseções maduras. Não é assim que se passa. Não pode ser assim. Vejam a postura dela diante disso. Ele tenta se defender. É natural. Invadiram sua ilha, não foi? As mulheres ao redor dizem que concordam com ela. O menino, no entanto, nos dá uma pérola. Ele simplesmente ele vê a situação e sai com um senso de humor, dizendo: venha passar o Natal com a gente. Ele já percebeu que o outro foi, ultrapassou algumas etapas, mas em outras está muito aquém. Quando então ele vai à casa do menino para o Natal, para ele, lembrem como era há pouco tempo, ele vai e quer ir embora o quanto antes dali, mas acaba ficando, se surpreende com a defesa que o menino faz dele, coisa inédita na vida dele. Alguém gostar de fato dele, não do apartamento que ele tem, não do carro que ele tem, não da renda que ele tem, não do papel existencial que ele representa, dele. Alguém conseguiu ir além de toda essa fachada e disse: eu gosto de você, com todos os paradoxos, mentiras, contradições, gosto, fico com você. É isso que o menino fez. O defendeu. E o defendeu porque ama este amigo. Um amigo que tem 40 anos. E para não deixar certas equivocidades surgirem, os escritores e os cineastas colocaram quem diante daquela mesa? Estava o próprio pai do garoto ali, com uma outra mulher, estava ali, o próprio pai do menino. Quer dizer, o Will não é pai dele, não seria pai dele, não é este o vínculo, é outra coisa que está acontecendo. E essa outra coisa é sublime, é profunda, é muito bonita, é um encontro de pessoas que faz ultrapassar limitações, ultrapassar uma série de questões que fazem com que, aí sim, pessoas vivam em ilhas. O Will está numa ilha, pelo que vocês estão vendo. Bem, não, independente disso, agora observem a próxima movimentação. O menino está se desenvolvendo. Ele, como vocês estão vendo, tem 11, 12 anos afetivamente, está crescendo. Ele logo agora vai se interessar por uma menina da escola. Que tipo de menina tocaria o coração de alguém como o Marcos? Pela maneira como ele é no mundo, mais ou menos nós temos uma ideia disso. Mais ou menos. Que tipo de mulher tocaria o coração do Will? Este homem de 40 anos. Os dois parece que continuam a caminhada. Esse homem de 40 anos ultrapassou alguns elementos. Será que isso é suficiente para novos relacionamentos? Ou haverá um elemento tautológico? Tudo se repetirá de novo. Vamos acompanhar para vermos de perto Isso, e lembrem, isso ocorre concomitantemente à interseção entre eles, que continua se aprofundando e dando suporte ao crescimento de ambos.
Primeiro, o Marcos se amarrou numa garota.
Olá. E sai fora.
E aí? Mais estranho ainda? Eu também. E tudo por culpa do Marcos. Porque quando se abre a porta para alguém, qualquer um pode entrar. Na noite de Ano Novo, eu conheci a Rachel. Ela era interessante, elegante e atraente. E em 5 minutos eu a convenci de que eu também era.
Fatos políticos, não é? Você trabalha na televisão?
Se eu sou da televisão?
Uhum.
Não. Não, mas todo mundo aqui é da televisão. Eu vejo televisão.
Tá. Então você fica mais na frente dela do que dentro.
Entendi. Foi uma tortura. Em 5 minutos eu percebi como seria a vida se eu fosse, pelo menos, interessante. Se eu tivesse alguma coisa para dizer sobre mim, se eu fizesse alguma coisa. Mas eu não fiz nada. Em 30 segundos ela ia perceber e ia embora como uma bala.
E o que você faz?
Bom, agora eu... Eu estou dando um tempo no momento.
Ah, que ótimo. Dando um tempo do quê?
Olha, para falar francamente, tempo de... dar um tempo. Na verdade, o interessante sobre mim é que... No fundo, eu não faço nada.
Você não faz nada?
Não, não faço nada.
Nada?
Não.
Nossa. Isso...
Ah, Rachel, querida.
Que é?
Rap da costa leste ou da costa oeste?
Ah, eu não faço a menor ideia. Eu não...
Pronto. Ela se foi. Não havia mais o que dizer.
Mas todos os raps me parecem iguaizinhos, eu acho.
Ou será que havia?
É, sim.
Eu conheço um garoto de 12 anos que ia te matar por dizer isso.
Sério?
É.
Falando nisso, eu também.
É?
Que droga! É. Vem cá, o que você disse mesmo? Você ouviu o seu verme baixinho safado?
Desculpe, eu estava cantando uma música do Mystical. É um rap.
Curte rap?
Um pouco. É feita por negros a maior parte. E eles estão zangados na maior parte do tempo. Mas às vezes eles só querem fazer sexo.
Isso é uma cantada? Porque se for, você vai levar um tapa.
Não é uma cantada. Eu nem sei passar uma cantada.
Seu nome?
Marcos.
Sou Ellie.
Oi, Ellie. Muito prazer.
Devagar. Eu não tô pronta pra contato físico. Daqui a pouco a gente vai estar transando. Sei lá, né? E para de mandar quem você não conhece rebolar.
Tá bom, Ellie. Até mais.
Sim.
Ela entendeu errado.
Então diz pra ela que ela entendeu errado.
Não, não. Eu não posso fazer isso.
Por que não?
Ai, meu Deus do céu. Quer parar de insistir nisso? Aceita os fatos, tá? Você é meu filho.
Eu conto pra ela se quiser. Não me importa.
Ah, muita gentileza sua, Marcos, mas não.
Por que não?
Ai, pelo amor de Deus, porque ela tem uma doença rara e se ela perceber que alguma coisa está errada e você contar a verdade, o cérebro dela vai ferver na cabeça e ela morre. Ah.
Que besteira.
Olha, eu estou muito interessado nela.
Como assim interessado? O que há de tão interessante nela?
Ah, tá bom, Marcos. Olha, esse é meu último traço de dignidade, então aproveita. E eu quero sair com ela, tá? Eu quero que ela seja minha namorada. Pronto, já disse.
Ah, brilhante! Por que você não disse logo?
Ah, sei lá, eu... Eu fiquei com vergonha, eu acho. Ela é novidade pra mim. Eu acho que eu acabei de conhecê-la. O nome dela é Rachel. Ela...
Tem uma garota
incrível
na escola, Ellie. E eu quero que ela seja minha namorada. Bom, eu não tenho certeza. Eu vim querendo falar com você. Qual é a diferença entre uma garota que é sua amiga e a que é sua namorada?
Bom... Vou dizer a verdade, nem eu sei... Você quer pegá-la?
Isso é tão importante?
É, Marcos. Já ouviu falar de sexo, né? Uma coisa estupenda.
Eu sei. Eu não sou idiota. É que eu não acredito que não haja mais nada. Quer dizer, eu quero ficar com ela. Eu quero ficar com ela o tempo todo. E dizer coisas a ela que eu não digo nem a você nem a mamãe. E não quero que ela tenha outro namorado. Eu acho que se eu tivesse tudo isso, não me importaria se eu tocasse nela ou não. Ellen,
Marcos, tá me seguindo, é?
Não.
Ah, que pena, já tava me achando o máximo. Fica pra próxima, né, gatinho?
Você tem que ir devagar e tem que ter cuidado. Senão vai parecer mais dono e mascote do que namorado e namorada.
Pelo menos eu sou honesta.
Como assim?
É que... você é Rachel, hein?
O quê? O que... ah, quer dizer?
Eu sei lá, eu só acho que tem um problema com você e a Rachel. Quer dizer, você quer ficar com ela, mas ela acha que você tem um filho. E você não tem. Quer dizer, se você vai ficar com alguém, não devia contar essas coisas?
Não.
Contar a verdade.
O que, que você tem? Mas naquela mesma noite, quando eu fiquei sozinho, eu lembrei do acordo que o Marcos ia propor. É, eu queria pegar na Rachel. Mas nesse momento, se eu tivesse escolha, faria tudo o que o Marcos quisesse. Meu Deus, eu estava virando o Marcos. Daqui a pouco ele ia estar comprando um tênis para mim. Aí eu resolvi seguir os conselhos dele e dizer a verdade a Rachel. Ou quase a verdade. Que eu não era o pai natural do Marcos.
Não?
Isso aqui não é uma alga natural. O problema era que depois de dizer a verdade, eu sabia que haveria muitas outras perguntas.
Mas se você não é o pai natural do Marcos e não mora com ele, então como ele é seu filho?
Não, sabe o que é? Deve ser muito confuso visto de fora.
Então me diz como é por dentro.
É só uma daquelas coisas assim longas e chatas. Você quer mudar para vinho? Que tal um vinhozinho chinês de arroz? Você pode provar. Tem aqui o... Panang Paneng. Hã?
Não.
Bom, então me fala da sua relação com o Ali. Ela é tão complicada quanto a minha com o Marcos?
Não, eu dormi com o pai dele e 9 meses depois ele nasceu. Foi direto assim.
É, isso eu te invejo.
Olha, desculpe fazer disso um cavalo de batalha, mas eu ainda não entendi direito. Você é o padrasto do Marcos, mas não mora com ele e nem com a mãe dele.
Sabe o que é? Olha, nunca disse. Eu nunca disse que ele era meu filho. As palavras "eu tenho um filho chamado Marcos" nunca saíram dos meus lábios. Você que quis acreditar.
É, tá. Eu é que fantasio. Eu queria acreditar que você tinha um filho, então deixei minha imaginação correr solta.
Eu sei que eu fiz o meu papel, eu entendo.
Não, não mesmo. Eu te conheci e pensei, que cara bonito, nossa, se ele tivesse um filho, um adolescente esquisito, se possível. E aí você apareceu na minha casa com o Marcos e pronto. Agora eu fiz essa ligação doida por causa de uma grande necessidade psicológica.
Não deve se culpar por isso. Acontece com qualquer um.
Sabe, quando eu te conheci, eu achei que você era vazio. Mas você me fez mudar de ideia. Mas eu acho que estava certa.
Rachel, olha...
Que é?
Os dilemas começam a aparecer. Dilemas típicos de etapas de desenvolvimento. Observem que este homem de 40 anos tenta ir um pouco além. Ele experimentou vivências que ele nem sequer acreditava que pudessem existir. Emoções, partilhas. Essa ilha começou a receber barcos. Barcos que levavam, traziam coisas espirituais, materiais e imateriais. Ele começou a viver isso e tentou ir além. Tentou uma relação agora diferente, na qual ele pudesse se expor. Observem, sem nenhuma fluência, sem nenhum elemento de aprofundamento, nada. É muito improvável que desta forma consiga. Improvável. Não que não possa ocorrer. Concomitante a isso, prossegue a amizade com o Marcos. Eles saem juntos, o menino, 11, 12 anos, mas afetivamente já parece bem mais para os padrões de época. Diz a esse homem de 40 anos: se você vai se relacionar profundamente, intimamente com alguém, não é interessante você falar a verdade? E ele diz para o menino que não necessariamente. O menino, sim, precisa ser assim. Não há outra estrada. É como ele funciona. Ele encontra uma menina na escola, gosta da menina. A menina é mais alta, a menina é mais velha, a menina é muito diferente. Nada disso é impedimento para ele. Esse garoto, de fato, aprendeu o que é alteridade, gostar, ir ao mundo do outro. Está exercitando isso. Ele gosta da menina. Para esse adulto de 40 anos, o relacionamento vai pouco além da sexualidade. A sexualidade parece ser quase tudo para ele. E quando se desencanta, ou quando já não tem mais desejo pela moça, não tem qualquer problema em se desfazer dela. É coisa, não é pessoa. Para o garoto, não. Ele pontua claramente, ele diz: não é, não pode ser só isso. Ah, tem mais que isso. Tem muito mais. E diz para ele o que é esse muito mais. Ele tem vontade de ficar com a menina, estar com ela, passar tempo com ela. Simplesmente falar para ela coisas que ele não fala para o Will, não fala para a mãe dele. Ele é claro quanto a isso. Está se desenvolvendo. Esse menino não é ilha. Esse menino é caminhos, é muito diferente. O homem de 40 anos tenta seguir isso, influenciado pelo carinho que sente, vê a segurança que é gostar de alguém. Ele gosta desse amigo, são amigos, e ele gosta dessa amizade. Ele começa a se importar com essa criança, mas ainda está vinculado a muitas coisas. Uma parte dele ainda não sabe fluência para qualquer coisa, então mente. Só que não entende como combinar isso com veracidade. Se atrapalha completamente. Esta moça com quem ele sai não consegue uma visão como o Marcos conseguiu. Ela o vê de outra maneira, sob outra perspectiva, com outros interesses, e para ela, um homem assim marcadamente não serve, de forma alguma. Não tem lugar na vida dela para alguém assim. Viram as dificuldades da transição? Por que que em muitos casos é importante uma ajuda profissional que oriente, que acompanhe passo a passo, que mostre essas dimensões? Sem isso, alguns não conseguem fazer a passagem. Batem em decepções a meio do caminho e recuam. E às vezes recuam e reforçam as trincheiras todas. Se nessa ilha existir um porto, alguns colocam o porto a pique. Não vai mais nenhuma embarcação chegar ali. Alguns fazem isso e encerram o assunto para sempre. Outros não. Cada pessoa vai agir de uma maneira. Vimos isso ao longo de muitas semanas. Um semestre inteiro de aulas em 2025, sobre as várias disposições sobre isso, que agora estamos vendo na forma de uma síntese. Bem, mas este homem de 40 anos já foi muito longe para simplesmente voltar, não é? Se importar com alguém, amar alguém, partilhar, fazer a comunhão de alma, intercessão, isso é muito para quem era uma ilha, segundo os nossos padrões de época. É muito improvável que de onde ele está agora ele consiga simplesmente recuar completamente. Mas o que ele vai fazer? Sem fluência para prosseguir, sem conhecimento para se orientar. Tudo o que ele conta é uma interseção com esse garoto. Isso seria suficiente? Nós não sabemos. Como saber? Ele vai para casa e fica arrasado. Algo inédito na vida dele. Sempre que terminou com mulheres, ele festejava, ficava feliz da vida e aguardava alguns dias, às vezes no mesmo dia, para encontrar uma outra. Desta vez, não. Ele fica arrasado, destruído. Ora, o que aconteceu com ele? Essa dor tem vários significados. Uma delas é, não posso recuar ao que era. Não, aquela vida que ele tinha antes, ele não tem como ir para lá de novo. Mas também não sabe para onde ir agora. E ficar ali sofrendo não tem nada a ver com ele. O que fazer a respeito?
E aí eu percebi. Ela disse uma coisa que eu podia fazer por ela. Estou pensando em me inscrever no concerto escolar.
Você no concerto? Eu acho que não é uma boa ideia, não, Marcos.
Você vai me acompanhar? Eu só tenho um pandeiro.
Não, na boa. É, suicídio. Os caras vão te crucificar.
A mãe está naquela de novo.
Naquela qual?
Como assim qual? Chorando. Ela fica sentada o dia todo chorando. E chora de manhã também.
Uhum.
Está tão ruim quanto era... Bom, antes do dia do pato morto.
Marcos, olha, desculpa, mas é que eu... Eu tô ocupado agora.
Ocupado? Fazendo o quê? Você não me ouviu?
É, eu te ouvi. Eu te ouvi. O que, é que você quer que eu faça, hein?
Eu sei lá. Podia falar com ela.
É, e o que, é que eu ia dizer?
Olha, eu não sei.
E por que, que ela ia me ouvir? Quem sou eu pra ela? Eu sou um ninguém.
Você não é um ninguém, você é...
Quem? Quem você acha que eu sou? Quem você acha que é? Você vem aqui sem ser convidado, bagunça a minha vida toda, estraga tudo. O que, é que você quer de mim, Marcos? Isso não é problema meu, eu não sou da sua família, eu não sou... Não sou seu tio, eu não sou seu irmão mais velho, eu acho que concordamos plenamente agora que eu também não sou seu pai, né?
Mas...
Eu vou dizer o que eu sou. Eu sou aquele cara que é muito bom em escolher tênis e discos, tá legal? Só isso, eu não posso te ajudar nas coisas de verdade. Não posso te ajudar nas coisas importantes.
Podia tentar. Tem razão. Não pode me ajudar. Como poderia? Você é só um idiota que fica aí vendo TV o dia todo e comprando coisas. E você não dá a mínima pra ninguém. Ninguém dá a mínima pra você.
Fiona!
Will! A gente não te via há tanto tempo. E o Ned?
Quem? Ah, isso é mentira. Ele não existe. É, eu inventei.
Você inventou?
É, pra conhecer mulheres.
Você é doente.
É. Fiona, eu preciso falar com você.
Fala?
Não, eu preferia falar em particular.
Não, olha, isso aqui é um círculo da verdade. Seja lá o que for, pode dizer na frente de todo mundo.
Tá? É... Por favor, não tente cometer suicídio de novo.
Eu não acredito que você disse isso. É minha experiência particular.
Não, não é isso que você está pensando, não. Sabe o que é? É que o Marcos está preocupado com você. E eu estou preocupado com o Marcos porque ele está preocupado com você.
Eu não planejo cometer suicídio.
Ah, não?
Não, no momento, não.
Ai, ótimo. Ótimo. Oh. Ótimo.
Will, você sabe que você não me atrai, não é?
Hã? Peraí, o que você está dizendo? Você ficou doida? Desculpe, usei a palavra errada. Sabe, eu acho que você devia pelo menos tentar... conversar sobre esses choros de manhã, esse lance da depressão. Isso tinha que ser resolvido.
É o que os homens acham, né?
O quê?
Bom, a não ser que você tenha a resposta, a não ser que você possa dizer... Ah, eu conheço um cara na estrada Essex que pode resolver isso. Então, não precisa se preocupar.
Não. Tá, tá. Eu adoraria saber o nome do cara da estrada Essex, porque eu estou sentindo que estou sendo inútil aqui, então...
Ah, Will, você não é inútil. Você está aqui. E é isso que importa.
Sim.
E aí, vamos? Pode ser?
O quê?
O Marcos vai cantar na escola.
Marcos vai cantar?
É, vai.
Na escola?
É, num concerto popular. Está entusiasmado. Eu quero chegar
aqui. Peraí. O que ele vai cantar?
Killing me softly with his songs.
Me diz aí, que horas começa?
O que você tem contra o Marcos cantar, afinal?
Sabe aquele sonho que você chega na escola sem a calça e todo mundo fica rindo de você?
O que isso tem a ver?
É o que vai acontecer ao Marcos, só que de verdade, se ele cantar essa música na frente dos outros, você vai anulá-lo até ele chegar à faculdade, se ele chegar à faculdade, porque eles vão acabar fazendo o picadinho dele.
Não, você não pode impedir alguém de se expressar.
Mas ele não está se expressando, ele está expressando você, ok?
Meu Deus.
O que foi? Ok, estaciona pra mim.
O quê?
I will take you as you are. Please accept me
Fazendo o que aqui?
É o Ali lá em cima.
Ah, ele... tem talento.
Foi o grupo Pena de Morte com um assassinato eterno. Nossa próxima grande atração é Marcos Brewer, cantando a querida música de Roberta Flack, Killing Me Softly. Ele será acompanhado por Simon Cosgrove, do gravador.
Marcos, não vai dar. Eles vão acabar com a gente. Mas você disse.
Ai, desculpa. Toma as 5 libras de volta.
Não vai demorar. Ainda, Marcos, eu estou esperando.
Espera.
Dá licença. O que está acontecendo?
Nada. Está tudo sob controle. Eu sou o professor de voz dele.
O que está fazendo aqui?
Eu soube que você ia cometer suicídio social, então pensei em vir até aqui.
O meu acompanhante fugiu.
Ótimo, então não precisa se apresentar.
Não posso fazer isso.
Pode sim. Diz que foram diferenças artísticas. Não pode cantar sem ele, que ele teve problemas com drogas.
A minha mãe quer que eu cante. Ela vai ficar feliz.
Olha aqui, Marcos. Nada que você fizer vai deixar a sua mãe feliz, tá? Quer dizer... não a longo prazo. Ela tem que resolver isso sozinha.
Marcos, vá logo para o palco.
Vê se não amola, Ovaro. Eu estou dizendo que o importante aqui é fazer com que você seja feliz.
Mas eu tentei ser feliz, Will. Ela também tentou ser feliz. Mas não dá certo. Precisamos de mais uma pessoa.
Tá vendo? É isso. Se outras pessoas podem te fazer feliz, também podem te fazer infeliz. Você acha que essas pessoas aí vão te fazer feliz? Espera aí, Marcos. Não faz isso, Marcos.
Vai lá, Britney. Entra, tem pra gente. É pra minha mãe.
Oh,
And so I came to see him, to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes.
Você é muito ruim!
Strumming my pen with his fingers.
I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, healing me softly.
No deal!
Healing me softly. With his tongue telling my whole life, with his words healing me softly, with his song. He sang as if he knew me, in all my dark despair. And then he looked right through me as if I wasn't there.
E lá estava eu, matando todos suavemente com a minha música. Ou melhor, sendo morto, e não tão suavemente também. Eu estava cantando, de olhos fechados. Eu estava com medo? Eu estava petrificado. Isso com certeza não era viver como uma ilha.
La, killing me softly with his song.
Obrigado, Kingsbury. Eu quero apresentar um dos membros da banda. Marcus Brewer nos vocais e pandeiro. E obrigado. Vamos sair fora daqui, rapidinho, vai.
Marcus, obrigado. Pela música, você foi incrível.
Você achou?
É?
Vejam que o menino se expõe. Ele ama. Para quem ama, para quem cresceu na sua maturidade emocional, há muitos ambientes de exposição. A gente erra. Nós abrimos os braços, abrimos o nosso coração. Sabemos que muitas vezes não é um caminho, entre vários caminhos que poderiam ser feitos. É parte da maturidade emocional. Para uma criança, é muito longe do mundo dela. O que esse garoto faz em relação à mãe mostra muito disso. Não é? A mãe dele, o amor que ele tem por ela. Está muito acima de qualquer vaidade, está muito acima de qualquer vaia, e ele sabia muito bem o que o esperava. Mas o fato surpreendente não é esse. O fato surpreendente aqui é o amigo dele de 40 anos, que esse sim era uma criança imatura quanto às suas afetividades, jamais se exporia de forma alguma, e que está em trânsito. Se debatendo, vejam que quando ele procura o amigo para ajudar, e ele quer ajudar esse amigo, já é um passo gigante para quem estava onde ele estava. O amor pelo Marcos, pelo amigo dele, querido amigo. Não queria que o amigo fosse humilhado nem nada. Quando ele vai e tenta fazer, ele se atrapalha todo, minta, diz que você tem que ir, diga, inventa tal coisa, tal. E o outro diz para ele, eu não posso fazer isso. Não posso. O que está acontecendo aqui é muito maior do que o que você está falando. Que vão me vaiar, que vão me apontar, que eu vou me dar motivo de piada. Você não entende isso. E o guri vai fazer o que ele foi fazer. E o amigo, ao invés de recuar, este homem de 40 anos, dá o maior passo da vida dele. Até ali. Vai adiante. Ele mesmo diz, estava aterrorizado, petrificado com tudo que estava ali. Nem sabia direito o que estava acontecendo. Mas não abandonou seu amigo. Por amor, ele vai adiante. Algo que até então nem existia na vida dele. Utopia completa. Agora realidade. Vejam que nem ele saberia direito como isso aconteceu. Simplesmente aconteceu e ele foi adiante. Quando isso ocorre, e na clínica, quando acompanhamos pessoas que passam por situações assim, estão em orientação, estão em acompanhamento, o filósofo clínico está atento a esses movimentos e outras coisas mais, sabendo que não há certezas mais aqui. Há caminhos prováveis, possíveis, e é o que tentamos fazer. Tentamos ajudar desta forma. Muitos, quando fazem esse caminho, se emocionam profundamente. Cada clínica é uma clínica, às vezes, de grande emoção, de descobertas. A pessoa pedindo perdão a ela mesma, aos outros, à vida, e sendo perdoada, crescendo, amadurecendo. São momentos belíssimos, belíssimos, de um jardim que desabrocha, das estrelas que começam, da vida que de novo tem sentido. É muito bonito. Passar por isso é um privilégio, tanto para o terapeuta quanto para a pessoa e para o contexto em geral. São dias em que saímos do consultório emocionados. Choramos junto com o nosso partilhante, às vezes, por tudo isso que se passa. Vamos ver o final dessa história. Vamos ver o que acontece.
Para dizer a verdade, eu acho que temos que comemorar.
Tá bom.
Que tal no McDonald's?
No McDonald's?
É?
Obrigada, mãe, mas tudo bem.
Não, eu quero ir ao McDonald's.
É que eu não estou com fome.
Ah, que isso? Tá me dizendo que não aguenta um Big Mac?
Mãe.
Tá, outro dia. Quando quiser. Eu ainda vou demorar, sabe?
No Natal seguinte, as coisas voltaram ao normal.
Antes de você aparecer,
todo homem é uma ilha.
Eu era solitário.
E eu sustento isso.
Sozinho.
Mas, claro, alguns homens fazem parte de um arquipélago. Sob a superfície do mar, eles...
Eu queria que o Will casasse com a minha mãe.
É sério?
É, mas isso foi quando ela estava deprimida e eu desesperado.
Obrigado, garoto. Valeu.
Will, como é que se usa um liquidificador?
Não usa.
Eu achava que dois era pouco.
Ai, meu Deus do céu.
Mas agora nós somos muitos. Isso era ótimo. Quase sempre.
Aí! Seus preguiçosos, vão me ajudar ou não?
E aí, como foi que você conheceu o Will?
Fomos voluntários na Anistia Internacional há alguns anos.
É isso aí. Como é que tá a situação dos birmaneses? Melhorou? Quer dizer, tá boa?
É, e aí ele me ligou de repente para o almoço de Natal e aqui estou eu.
Sério?
Eu não sei por que o Will estava tão perturbado. Eu só quis dizer que não acho que os casais sejam o futuro. É preciso mais do que isso. É preciso uma reserva. E pelo que estou vendo, o Will e eu temos uma reserva agora.
É como aquilo que ele me contou que o Joe Bon Jovi disse: homem algum é uma ilha.